I'm turning now to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 5 and verse 10.
Eu me volto agora à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E o nosso assunto é a motivação de crentes. Agora, o apóstolo tem falado sobre o estado da alma depois da morte. Isso deve ser agradar a Cristo. Essa é a essência dos versículos que apareceram antes deste. E agora nos achegamos a este grande versículo de julgamento. E o nosso primeiro subtítulo esta manhã é o seguinte: em julgamento, os crentes estarão. Será que os crentes estarão lá? Será que os seus pecados serão abertos? E essa é uma questão muito significativa. Aqui no versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, salvos e não salvos. E se eu puder ler um versículo paralelo de Mateus 25, versículo 31, antes que nós prossigamos neste assunto, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, essas são as palavras de Cristo, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E no versículo 46, no final do capítulo, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, não existem dúvidas de que todos vão aparecer no último julgamento. Nós poderíamos visitar outras passagens também. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, coisas feitas enquanto nós estávamos no corpo, ou bem ou mal. Todos devemos comparecer, todos devemos nos manifestar, é o que algumas traduções falam. O original, no grego, diz completamente aparecer, ser expostos inteiramente. Esse é o sentido do grego, literalmente. Qualquer enganação, qualquer aparência externa, qualquer coisa externa, além do nosso verdadeiro caráter, dos nossos motivos internos, será exposto. Mesmo pecados secretos, hipocrisias, será exposto para todos, salvos ou não salvos. Não existem questões, não existe dúvida a respeito disso. Nós lemos na Epístola aos Hebreus: não há nenhuma criatura que não seja manifesta à sua vista, mas todas as coisas são abertas aos olhos dele com quem nós temos que lidar. Então, para entender essa passagem corretamente, todos devemos comparecer. Alguns pregadores, alguns mestres tentam, se esquivam disso. Existe uma perspectiva que diz: não, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui no versículo 10 é em relação ao julgamento apenas de crentes. Não faz referência ao grande final juízo, mas um tribunal, um julgamento especial para crentes. E nesse julgamento especial, o objetivo não é decidir justiça ou injustiça, e não pode haver condenação porque os pecados dos crentes foram lidados na cruz do Calvário, O sentido deste julgamento especial é para que os crentes sejam recompensados de acordo com suas boas obras. Essa é uma perspectiva bem popular nos nossos dias. Às vezes nós vemos nas Bíblias de estudo, em alguns comentários modernos. Então, se um crente for digno de algum lugar especial, algum galardão especial no céu, alguma remuneração, ele vai recebê-la neste julgamento em particular. Senão, ele terá um lugar menor no céu. Imagina-se que haja diferenciais em recompensas. Existem super santos que terão imensa felicidade e bênçãos e posses, e todos nós seremos muito, muito felizes, mas alguns terão lugares inferiores aos desses super santos. Super santos, médios santos e santos inferiores. Isso supõe que existe alguma diferença nas recompensas celestiais. Alguns versículos são introduzidos, particularmente algumas parábolas, para sugerir essa distribuição separada no céu e diferentes níveis de recompensa, mas não existe nenhuma noção aqui. Qualquer que seja, como for que nós interpretemos essas outras passagens, isso é um assunto completamente diferente. Mas eu encorajo que vocês creiam que todos sejamos recompensados de acordo com a graça, e não existe diferença entre nós a respeito disso. Não existem super santos e médios santos ou santos inferiores, não, não. Nós somos todos cheios de plenitude, de alegria, de felicidade de Cristo. Qualquer coisa diferente é biblicamente inconcebível, mas para ler isso nesta passagem é impossível de colocar, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Não um tribunal especial para crentes para ter alguma forma de umas recompensas especiais, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Haverão punições, assim como recompensas. Não pode haver um tipo diferente de recompensa para crentes. Não pode ler isso no texto. É uma exegese muito pobre. Não faz qualquer sentido. Então, não, nós devemos considerar isso, que talvez algumas pessoas consideram um problema, que todos os crentes devem aparecer. E os crentes também, apesar de perdoados através da obra de Cristo no Calvário, ainda assim serão completamente. Eles devem comparecer inteiramente, todas as suas obras, todos os seus atos, e isso deve nos manter, nos aterrorizar. Será que nós vamos para o julgamento? Nós pensávamos que, por causa do amor de Cristo, nós iríamos apenas para a plenitude, para a alegria, mas nós passaremos por essa porta, esse portal aterrorizante. Ainda que nós creiamos que nós venhamos a ser perdoados, os nossos pecados serão expostos? E a resposta é sim, mas nós devemos explicar, porque não é exatamente como nós possamos imaginar. Aqui nesta passagem, todos devemos comparecer, crentes e descrentes. É claro que na mente do apóstolo, eu posso, por assim dizer, se refere não apenas os crentes, mas esses falsos mestres que aparecem constantemente no decorrer dessa segunda epístola aos Coríntios. Falsos mestres que não estavam ensinando, pregando arrependimento através da confiança, da graça de Cristo. Mas falsos mestres que dizem que as pessoas devem se tornar judeus. Eles eram judeus, eram chamados judaizadores. Eles diziam: nós vimos de Jerusalém, nós temos credenciais, nós sabemos o que nós estamos falando. Esse chamado apóstolo Paulo, ele está te enganando vocês, gentios. Vocês têm que ser circuncidados, vocês têm que começar a obedecer às cerimônias dos judeus antigos. Cristo não pode te salvar. Tem essa série de obras. É ele que o apóstolo Paulo tem em mente aqui. Eles são falsos mestres. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, com suas impressionantes histórias, esses falsos mestres e suas comunicações sagazes. Eles apelavam às pessoas. As pessoas pensavam que eles eram oradores maravilhosos. Eles os admiravam. E eles ficavam impressionados como eles eram com eles. Era uma tragédia que isso acontecesse, mas é verdade. E o apóstolo diz que eles podem ser recomendados pela carne às pessoas, mas não para Deus. Todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. É ele que ele tem em mente, assim como outros. Mas e quanto aos crentes? Será que todos os nossos pecados serão expostos no dia do julgamento? A maneira de examinar este versículo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, a primeira coisa que nós precisamos nos manter em mente é o seguinte: que ninguém, nem sequer crentes, pode ser recebido a glória por causa das suas boas obras. Ainda que nós sejamos salvos, ainda que nós tenhamos um novo coração, uma nova natureza, ainda que nós nos esforcemos pela justiça para fazer coisas boas, a primeira coisa que nós reconhecemos é que o nosso melhor, o melhor possível que pode vir de nós, ainda assim, todas as nossas justiças ainda são trapos sujos à vista de Deus. Ainda existe a contaminação, ainda existe pecado. Nenhum ato de justiça humana é suficiente para obter o céu e a glória. Tudo deve ser obtido e merecido por Cristo em nosso lugar. Bem, para ir para o céu por qualquer obra nossa própria requer manter e guardar toda a lei perfeitamente, sem mistura, sem erro, sem pecado, a perfeição. Então, qual é a alusão que é feita aqui neste versículo? Se nós fôssemos julgados de acordo com as nossas obras, e boas obras serão abençoadas e recompensadas, quais são essas boas obras? Não são as nossas boas obras, são as obras de Deus em nós, o que Ele conquistou em nós. Permita-me elaborar um pouco e dar alguns exemplos. Quando você se chegou a Cristo pela primeira vez, o Espírito Santo obrou e regenerou seu coração de tal maneira que você foi convencido do seu pecado. Você experimentou vergonha e horror diante daquilo que você havia feito. Você sentiu a necessidade de perdão divino e amor e renovação. Isso foi uma moção do Espírito, como os puritanos costumavam chamá-lo. Foi uma moção de Deus no seu coração. Essa foi uma boa obra. Não foi sua, foi o Espírito de Deus. Você não era capaz de se humilhar a si mesmo e se tornar a si mesmo ciente do seu pecado e experimentar arrependimento e vergonha. Foi uma obra de Deus em você. Esse é o tipo de coisa que Deus vê. Eis aqui um homem, eis aqui uma mulher que tem a obra de Deus no seu coração, a obra do Espírito, a evidência da salvação. Essa é a boa obra no corpo. E tem mais. Você começa a buscar santidade. Não conte as partes nas quais você caiu em tentação, em pecado, mas o próprio esforço, a própria busca por santidade foi produzida dentro do seu coração pelo Espírito de Deus. Essa é uma boa obra. Deus vê a obra do Espírito, obra divina em você. No meio de tudo, tudo errado e tudo que deve ser rejeitado. Então alguém se pergunta: você tinha amor por Cristo, você o amava, a Ele que veio do céu e a terra para morrer por você. Você amou a Ele, perfeito homem de amor, que adquiriu a redenção e a vida eterna. Você o amou pelo que Ele fez por você, porque Ele obteve por você, por como Ele te abençoa, te fortalece, por quem Ele é, como Ele é. Esse amor por Ele é produzido pelo Espírito de Deus. É uma moção na alma, uma obra da graça. É isso que Deus vê. E momentos de sacrifício por Ele. Quando você submete a sua vida e as suas energias a Ele. Essas são as coisas que Deus vê e recompensa, mas não são as suas obras. É a obra de Cristo, sua justiça, oferecida a você, que assegura a sua redenção e o céu para você e todas as recompensas, e depois tem as moções do Espírito trabalhando em você, que são tão agradáveis a Deus. É assim que nós entendemos e interpretamos este versículo, que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, tem muitas pessoas, mesmo nas igrejas, que não têm essas moções do Espírito. Eles nunca, nunca se arrependeram do seu pecado, nunca foram convencidos do seu pecado, nunca tiveram fé e confiança em Cristo concedida a eles. É o dom de Deus. É o que Efésios nos diz. Eles nunca experimentaram sacrifício, desejo e desejo por santidade. Não houve evidência da obra de Deus nas suas vidas. Não existe bem neles a ser visto. E a eles vem a condenação. Então, o versículo não é um versículo de salvação pelas obras ou méritos especiais para cristãos que fazem boas coisas depois da conversão. O versículo deve ser compreendido sob esse prisma. As boas obras são as obras de Deus na vida. Eles são a única coisa que jamais pode ser. Nós não podemos fazer coisas que podem qualificar como boas. Esse é o sentido dessa passagem. Mas tem uma coisa que nós precisamos nos perguntar. Isso tudo bem, mas será que eu serei exposto? Algumas pessoas dizem para mim: eu fiz algumas coisas terríveis na minha vida. Mesmo enquanto cristão, eu caí e desviei do caminho. E eu fiz coisas das quais eu tenho vergonha. Tudo isso será exposto no dia do julgamento? Será que eu serei encolhido até nada enquanto todo mundo olha para tudo aquilo que eu fiz? Será que isso vai acontecer? Permita-me colocar da seguinte maneira: quando você ou eu nos colocarmos diante de Cristo e tivermos que suportar esse momento no qual nós vemos a totalidade das nossas vidas, o bom e o mal, primeiramente, será por um motivo. Será para que nós compreendamos e saibamos, conforme nós entramos na eternidade, o quanto nós devemos a Ele. Eu irei momentariamente ver todas as falhas, toda a minha descrença, todo o mal. Será que vai me esmagar? Não, não vai me esmagar. Porque ao mesmo tempo, eu estarei vendo isso no seguinte contexto: o quanto Cristo fez por mim. Ele tomou para si tudo aquilo. Ele sofreu por isso no meu lugar. Mesmo todos os pecados, quase que incontáveis pecados, cometidos depois da minha conversão, quando eu deveria ter sabido melhor, quando eu deveria ter buscado sua ajuda. Eu verei não somente o que ele teve que receber no Calvário antes da minha conversão, mas também depois da minha conversão. E eu me perderei em maravilha, amor e louvor. Então, mesmo essa experiência assustadora, na verdade, será inspiradora de respeito, que aprofunda a minha compreensão muito além de qualquer coisa que eu tenho, que eu tive na minha na terra. Eu leio dois versos de um hino famoso. Quando este mundo passageiro se concluir, quando o sol se apagar, quando eu estiver com Cristo no alto, olhando para a história da minha vida, então, Senhor, eu completamente compreenderei o quanto eu devo. Quando eu estiver diante do trono, vestido em beleza que não a minha, quando eu te ver como tu és, te amar com um coração que não peca, então, Senhor, eu inteiramente compreenderei, e não até lá, o quanto eu devo. Como eu posso aprender, entender o quanto eu devo apenas passando pelo julgamento? Mas eu ainda não respondi essa pergunta. Será que todo mundo vai ver? Se toda a minha vida for exposta, todos estarão lá para ver coisas que eu pensava que já tivessem sido perdoadas ou esquecidas? Falando por si, quando eu estiver no julgamento e vir toda a minha vida e tudo que eu fiz de errado, e vir com amor e gratidão tudo aquilo pelo que Cristo pagou por mim, existe um propósito construtivo, positivo aqui. Eu estarei tão impressionado, estarrecido, vai me ocupar de tal maneira que eu não vou nem perceber qualquer outra pessoa. E é muito hipotético, jamais aconteceria, mas se algum outro santo se a chegar a mim e disser: será que você viu aquilo que o irmão X fez na sua vida? Você viu o que a irmã Y fez na sua vida? Eu diria: eu não tenho condições de prestar qualquer atenção a qualquer outra pessoa. Eu estava estarrecido com o meu próprio julgamento, a minha própria gratidão diante de Cristo quando eu vi tudo que ele sofreu por mim. Sim, todos nós seremos expostos. Mas eu não imagino que qualquer outra pessoa perceba qualquer coisa além da sua própria experiência do julgamento. Eu só coloco isso para que você pense e considere. Nosso tempo está se aproximando do final, e eu prossigo no versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Persuadimos. Mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Se você estiver lendo uma tradução moderna, você vai observar que a tradução é bem diferente. Assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, algumas traduções Algumas traduções, a tradução King James, ela fala o terror do Senhor. E a nossa tradução aqui, e assim como nas versões mais modernas, eles falam o temor. E essa palavra no original, ela é bem elástica. E na tradução King James, ele foi colocado como terror. E faz sentido, porque o versículo 10 acabou de falar do julgamento, que é aterrorizante para os não convertidos, que não tem a morte justificadora de Cristo para cobrir pelos seus pecados. Então, assim que sabendo o terror que se deve ao Senhor, e eu acredito que deveria ser terror, a tradução King James está correta aqui. E faz uma imensa diferença. A diferença é a seguinte: alguns dizem que o apóstolo Paulo, a coisa natural a se entender aqui é que o apóstolo está dizendo, sabendo o terror que se deve ao Senhor no dia do julgamento, nós fazemos o melhor, que nós persuadimos e raciocinamos e argumentamos com os homens, nós tentamos convencê-los a se converter e se arrepender. Não, muitos dizem, não é esse sentido. Sabendo a reverência ou o temor que se deve ao Senhor, sabendo o seu temor, nós persuadimos vocês, os homens, os coríntios convertidos, da nossa integridade, para que vocês possam responder aos falsos mestres e explicar e defender a nossa doutrina. E essa é a interpretação que essas pessoas têm. Isso é plausível, mas eu acho que não é essa a interpretação correta. E isso faz com que toda a passagem faça referência a Paulo justificando-se a si mesmo e defendendo-se a si mesmo contra os falsos mestres. Como nós devemos interpretar? A maneira King James, sabendo o terror que se deve ao Senhor no dia do tribunal, nos esforçamos para persuadir os homens a uma motivação, um estímulo ao evangelismo, e encaixa com as palavras de persuasão que ele usa em outros lugares. No livro de Atos, o apóstolo frequentemente fala sobre persuadir pessoas, e aqui ele usa a mesma palavra. Assim que sabendo o terror que se deve ao Senhor, persuadimos os homens. É por isso que nós temos cultos evangelísticos nos domingos à noite, nos quais nós focamos em raciocínios persuasivos na nossa pregação, persuadindo as pessoas da necessidade da salvação, da obra de Cristo. Eu não simplesmente agito a bandeira e digo: Você é um pecador, Cristo é o Salvador, você precisa de salvação, achegue-se a Ele. Nós passamos por todos os argumentos da Bíblia. É isso que você perde, é isso que você tem a ganhar. E é por isso que você precisa de redenção. Nós persuadimos, nós apelamos, convencemos. Mas isso, nas traduções mais modernas, nas Bíblias de estudo, eles querem apenas que Paulo esteja justificando e defendendo a si mesmo. Isso é uma interpretação, isso é uma causa interpretativa incorreta, creio eu. Assim que, sabendo o terror que se deve ao Senhor, no que acabou de ser mencionado aqui, o dia do julgamento, persuadimos, convencemos os homens à fé através de argumentos, mas somos manifestos a Deus. Conforme nós o fazemos, Deus vê o que nós estamos fazendo. E ele estará conosco. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Sim, é verdade, Paulo está justificando-se a si mesmo também. Ele está constantemente falando aos coríntios neste capítulo: vocês deveriam ter nos defendido contra estes falsos mestres, quando eles disseram: nós achamos que esse Paulo tem tudo errado, entendeu tudo errado. Vocês deveriam ter dito, mas ele nos mostrou o Evangelho, o caminho da vida, e ele trouxe o poder de Deus para as nossas vidas na salvação. Mas vocês não nos defenderam. Vocês engoliram tudo o que eles disseram. Cristãos deveriam defender a sua fé e a verdade. Versículo 12: porque não nos recomendamos outra vez a vós, Nós não estamos simplesmente interessados em nos recomendarmos a nós mesmos, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder. Então ele. Nosso tempo está acabando. Eu gostaria de concluir com algumas observações. Versículo 10. Não é apenas um aviso para os descrentes, mas também uma motivação aos crentes. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Primeiramente, reflita muito sobre este dia vindouro, no qual nós estaremos diante de Cristo. Ele é o juiz, é o seu tribunal final. Você está sendo preparado para este dia. Nós olhamos para isso antes. Quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. Deus nos prepara para este dia. Pense nisso. Pense no momento no qual você verá o custo do pecado, o quanto Cristo teve que pagar por você, mesmo depois da conversão. Pense nisso. Quanta punição nós estamos acumulando sobre Cristo no Calvário, mesmo agora. Pense no amor, no cuidado de Cristo, aqui no versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange. Pense no cuidado e no amor que você tem recebido. Pense nos privilégios que você já recebeu: conversão, nova vida, uma mente e um entendimento emancipados, poder sobre o pecado, guia, alegria e paz no crer, tantas coisas, orações atendidas. Pense na paciência do Senhor. Faça tudo para agradá-lo. Pense no efeito da sua vida sobre outros. Alguns talvez sejam salvos através de você. Alguns talvez sejam endurecidos através de atos não cuidadosos cometidos por cristãos. Pense nas bênçãos ainda vindouras sobre você, sobre os seus filhos, sua família de Cristo. Quanto nós devemos a Ele. E pense, acima de tudo, nessas recompensas celestiais. São dadas não por causa do que nós temos feito, mas por causa do que Cristo tem feito por nós. E por causa das moções do Espírito, produzindo bons pensamentos e bons atos nas nossas vidas. As recompensas são tão graciosas e tão não merecidas. Pense nelas, pense nisso. Se nós raciocinarmos nesse sentido, essa é a motivação para a vida cristã e para sacrifício. Quanto nós devemos?